Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Discurso Direto. Está no ar o programa com representantes de partidos e movimento que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Sérgio Louro em representação do Chega, Fátima Teles em representação do Partido Social Democrata, Nuno Quiaios em representação do Partido Socialista e Rui Rufino a representação do Movimento Unir para Fazer. São os quatro representantes destas forças que têm assento na Assembleia Municipal. Para hoje propusemos, estando no mês de abril feito de cerimónias, nomeadamente a do feriado municipal, mas também uma que assinalou a elevação da Gafanha da Nazaré à categoria de cidade, e estando também no mês em que foram apresentadas as contas do município referentes a 2022, e uma vez que alguns dos discursos que ouvimos na sessão solene do feriado municipal também se reportou, no fundo, a esta gestão camarária de 18 meses, quase 2 anos. Vamos seguir exatamente por estes momentos que foram vividos nas últimas 2 semanas. Bom dia a todos, bem-vindos. Não sei se por ordem cronológica ou não, mas começando se calhar lá mais atrás no feriado municipal, o que é que podemos destacar, o que é que podemos realçar daquilo que foram os discursos? Percebemos que houve ali, digamos que, um tom, se quisermos, dividido em 2 segmentos, um mais de cobrança e outro mais de anúncio de que há no horizonte investimentos e investimentos elevados para fazer. Foi, de alguma forma, esta, digamos que, a linha seguida pelas forças políticas. Sérgio Louro esteve presente, também falou nesse feriado municipal. O que é que mais lhe chamou a atenção?
Bom dia a todos. Realmente foi um pouco como o Sr. Carlos está a relatar. Portanto, houve ali algumas cobranças, houve ali algum discurso.
Sérgio, vou pedir apenas ao que se aproximar do microfone para as pessoas lá em casa ouvirem melhor. Assim melhor.
Pronto, tal como estava a dizer, antes de mais, bom dia a todos. Portanto, houve, como o Sr. Carlos está a dizer, houve ali algum discurso de cobrança. Houve ali também a apresentação de novos investimentos, novos projetos. Nós, do nosso lado, optamos por, sendo o dia do município, optamos por convidar os presentes a fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão do que tem vindo a acontecer no município, nomeadamente no que diz respeito a fontes de rendimento que as pessoas podem ter. Portanto, o nosso discurso foi muito virado de como o município era há 30 anos atrás e os rendimentos que o município tinha ligados aos setores da pesca e outras atividades. E optamos depois por, no final, sensibilizar para as novas oportunidades e que há a possibilidade novamente de se pôr em prática e criar indústrias que possam outra vez vir a dar boas fontes de rendimento para o município, nomeadamente trabalhos bem pagos.
Não estamos a fazer a passagem em revista de todos os dados, mas do que lembro, o Sérgio tem um discurso que acentuou muito esse lado, quase diria, mais poético da coisa, a tradição, mas também deixou ali uma imagem um pouco pessimista do atual estado de coisas, não é? Falou ali uma espécie de quase naufrágio coletivo.
É verdade. E muito a ver pela perda de identidade que o município tem vindo a ter. E isso é a responsabilidade de todos os executivos, o presente e os passados, que têm permitido que o município perca a identidade face a uma luz muito forte chamada Aveiro. Não é? Aveiro é a capital distrito, inevitavelmente. Tem muita força, mas nós no município, se não formos os primeiros a proteger aquilo que é nosso, vamos perder a identidade e mais tarde ou mais cedo o município torna-se uma cidade de dormitório que fica à sombra da cidade principal. E portanto aí penso que cabe a todos nós, os que já tiveram no executivo, os que estão, os que virão a estar no futuro, refletir acerca dessa situação e, se acharem que há oportunidade de fazer alguma coisa para inverter isso, na nossa opinião devem inverter, porque nós temos de defender em primeiro lugar aquilo que é nosso. Já na família assim é, não é? Nós temos um filho, com uma filha ou a vários filhos e filhas, naturalmente a primeira tendência dos pais é proteger aquilo que é deles. E aqui parece-me falta, ou tem faltado um pouco isso. As pessoas do município se calhar não têm protegido e defendido devidamente aquilo que é nosso. E temos vindo a assistir, pouco a pouco, temos um porto que há de haver, que se devia chamar eventualmente Porto de Forte da Barra ou Porto da Gafanha de Nazaré. Temos um porto de pescas que se chama Porto de Pescas de Aveiro e por aí fora. O Farol também já vemos na comunicação social a retratarem o Farol como sendo Farol de Aveiro. Recentemente fui a Lisboa e, para o meu espanto, vejo um outdoor na autoestrada a promover o último barco que foi ancorado na Costa Nova, e o barco não é vendido como sendo do município de Ilha, mas de Aveiro. E, portanto, isto é uma constante. No nosso entender, é preciso pensar isto e refazer isto, não é? Porque se assim não for, quer dizer, tínhamos um porto, não tínhamos um porto de Leixões, não tínhamos um porto da Figueira da Foz. Em concreto, o da Figueira da Foz até é um bom exemplo, porque é gerido aqui pelo Porto de Aveiro, mas não se chama Porto de Aveiro filial de Figueira da Foz ou algo assim, chama-se Porto da Figueira da Foz. E, portanto, há aqui coisas que realmente é a oportunidade de trabalhar. Haja vontade, e quem está e que tem o poder de decisão, que faça alguma coisa para contrariar isso.
Está vincada essa explicação do Partido Chega, e pode tirar o senhor aí do meio do discurso. Nuno Quiais, bom dia também, bem-vindo. Do que pudemos perceber, o PS entrou ali muito na questão da habitação, e em que utilizou uma palavra, digamos, nessa visão mais futurista, que é arrojo, a pedir arrojo para que este seja um município mais arrojado. O que é que isso significa?
Bem, bom dia a todos lá em casa, bom dia aqui a todos no estúdio. Relativamente às comemorações do feriado municipal e às intervenções que foram tidas por todos os intervenientes, e para que as pessoas também retenham, porque às vezes na comunicação foca-se só naquilo que é o mais importante, e para que as pessoas não fiquem focadas e fixadas só no anúncio, no megalómano anúncio do investimento para o futuro. Eu acho que estes dias, e acima de tudo, neste dia devemos sempre fazer uma análise do que foi feito e devemos perspectivar o futuro. É claramente esse um dos grandes objetivos e um dos desígnios de todos os autarcas. Agora, como é lógico, devemos analisar aquilo que achamos que é prioritário para o município e devemos anunciar aquilo que são as grandes falhas que achamos que o Executivo, na sua gestão, está a ter. Na nossa intervenção focámos bastante na habitação. Isto porque, no caso da habitação, temos tido uma grande falha em termos de políticas, fundamentalmente comparando até com concelhos do nosso distrito, onde a implementação do projeto do primeiro direito, por exemplo, no nosso acabou agora de arrancar e foi agora lançado a bolsa para que as pessoas se possam inscrever, para quem queira colocar as suas casas, ceder as suas casas, ou vir a negociar, a vender as casas, apartamentos que tenham, ao município, e estamos a iniciar quando outros municípios já conseguiram, neste mesmo período de tempo, executar quase a totalidade do valor que tinham para investir. Achamos também que aqui sim que há aqui uma grande falta de arrojo. Porquê? Porque neste projeto em específico da habitação, o município não foi mais além, não tentou ir mais além do que aquilo que eram os mínimos do projeto lançado a nível nacional e do desafio que foi lançado a nível nacional para todos os municípios. Daqui, este é um caso em que a palavra arrojo tem tudo a ver também com aquilo que fomos falando durante os dias seguintes, porque neste caso o feriado municipal inicia aqui um ciclo de intervenções que irá culminar provavelmente nas intervenções do 25 de Abril, nesta extraordinária, em que estamos, obrigatoriamente, é um mês da análise, é um mês das contas da Câmara, portanto, isto está tudo encadeado e temos aqui
e a Assembleia Municipal, em breve,
para aprovar as mesmas contas, entre outros temas importantes que irão ser discutidos e irão ser aprovados. Mas que a seu tempo virão aqui ao programa para ser discutidos. Aqui também referimos a esta grande falta de arrojo. Porquê? Porque temos 18 meses de governação e, na realidade, não temos uma marca do atual executivo. Temos sim uma continuidade de políticas e a manter e continuar, e não temos nada de novo, nada de mais, a não ser, claro, esse grande e megalómano anúncio relativamente ao valor que vamos ter para os próximos anos. E governando assim, estamos sempre a prometer e a falar, a prometer, e nada a vermos no dia a dia. É sempre aquilo, infelizmente, é o que temos, e não era isso que propriamente gostaríamos de ter.
Fátima Teles, bom dia também. Bem-vinda. Esta questão do arrojo também creio que foi partilhada, portanto, ou da falta de arrojo na leitura dos partidos da oposição. Falou-se muito de história, de passado, e depois repetiram-se alguns argumentos que têm vindo sempre a público nas grandes discussões, que é a questão do apoio às IPSS, às juntas de freguesia, e isto depois foi tendo também a sua continuidade no que se seguiu, as cerimónias seguintes na Gafanha da Nazaré. Continua, digamos que, a incidir muito nessa questão do exercício do poder político. É o que marca neste momento a vida em Ilha?
Bom dia a todos que nos ouvem lá em casa, bom dia aqui aos colegas de painel. Sim, se nos focarmos nessa questão, e podemos focar e podemos falar sobre isso, de facto, essa tem sido, de facto, uma preocupação, não é? Preocupa-nos que, ouvindo os presidentes de junta, sintamos que, de facto, não há esta verdadeira parceria, não está a haver, não está a acontecer este trabalho de equipa. Os presidentes de junta não estão a ser devidamente atendidos naquelas que são as suas ambições e os seus pedidos. E por muito que o seu presidente e que o seu vice-presidente digam que não, esta é a verdade. E quando eu falo disto, falo com conhecimento de causa e falo sabendo que esta é a realidade, porque converso com os presidentes de junta, porque trocamos impressões, porque reunimos, porque debatemos estas questões. Portanto, isto não é só porque sim, não é só para chatear, não é só para manter esta questão das juntas sempre em aberta, porque de facto é uma realidade. E depois, quando as pessoas vêm para a comunicação social referir a verdadeira parceria, o verdadeiro trabalho, o PSD não pode simplesmente deixar passar em branco estas situações, porque se há algo com o qual nós nos identificamos é com desonestidade política. E é o que está a acontecer. Há aqui uma grande desonestidade política. E não pode ser. Nós temos que contrariar esta posição que está instalada, e temos que dizer qual é a verdade e repor os factos e falar abertamente as situações. E nessa medida, obviamente, isso foi um ponto do discurso do feriado municipal, como outros. Obviamente o passado é algo que nós temos sempre que relembrar e honrar, mas nós relembramos um passado, mas focando-nos no futuro e naquelas que são as necessidades do futuro, que nós não vemos estarem a acontecer, nem vemos estarem a ser preparadas nem pensadas. Preocupa-nos todo este impasse, todo este receio de fazer mais ou de fazer algo diferente. Continuamos a assistir a fazer-se o mesmo. Continuamos a fazer o mesmo que já se fazia, continuamos apenas a mudar nomes a coisas que estavam instaladas e a fazer disso uma grande bandeira, como se isso tivesse alguma importância. Os fundos comunitários têm que ser olhados, de facto, com capacidade, e tem que haver, de facto, arrojo para os captar e para os ir buscar, porque eles não nos cairão no colo. A questão da coesão social é algo que nos preocupa também. Nós não estamos a agregar, estamos a desagregar. E sentimos que se está a dividir para reinar, o que é muito mau. Portanto, há aqui toda uma série de questões que nós, que eu, neste caso, eu, enquanto Presidente da Comissão Política, foquei no meu discurso no feriado municipal, e que realmente nos preocupam, porque é urgente retomar o caminho do progresso e da modernidade que o município de Ilhavo estava habituado. Queiramos, quer não, esta é a verdade. E nós estamos estagnados, estamos a viver um marasmo político completo e não estamos a sair disso. E estamos passados 18 meses, se me permitem, a haver a vitimização de algo que já não faz sentido, que já prescreveu, já está fora do prazo e que não faz sentido nenhum, porque durante estes 18 meses, de facto, viveu-se aqui ainda com a mochila que foi deixada, com a bela mochila que foi deixada, com o legado que foi deixado pelo PSD. Portanto, durante estes 18 meses viveu-se nessa, com esse abono de família, como eu dizia no comunicado, não é? E agora isso está a passar, não é? Portanto, agora era de facto preciso as coisas começarem a mexer. Portanto, como as coisas não estão a começar a mexer, há que vir com estes argumentos para a praça pública, que em nada abonam a maioria que governa, na minha perspectiva.
Já iremos a fundo a essa outra questão que, sobretudo, marcou esta última semana, mas antes, Rui Rufini, sobre o feriado municipal, eu estava aqui a recordar nas tais declarações principais o movimento que opta por falar muito do compromisso lançado há um ano sobre o inquérito e lança outro desafio, que é o das assembleias municipais descentralizadas. Isto para um feriado municipal soou assim um pouco algo que está, não sei, como desafio mais para consumo interno, mas não, lá está nesta questão de projetos, de avaliações, de desafios, não é? Não há assunto, no fundo era esta a questão que iria colocar.
Cumprimentar antes mais os meus colegas de painel, o Carlos Teixeira e os nossos ouvintes. Bem, já surpreende-me um pouco a forma como que está a encarar o nosso discurso, o discurso de Pinto Reis, porque eu penso que foi claramente o único que esteve adequado ao dia que se estava a comemorar. Enquanto todos os outros, sim, todos os outros aproveitaram a cerimónia do feriado municipal para mandar recados ao Executivo ou para fazer o elogio do Governo, como no caso do PS, o discurso do José Pinto Reis no Unir para Fazer foi o único que teve em conta aquilo que estávamos a celebrar, procurar aproveitar para revitalizar o feriado de Ilha, que é esse o nosso objetivo. Há um ano atrás, como disse, e bem, há um ano atrás foi lançado este repto, este desafio de se repensar eventualmente na data do feriado. Não é que a data seja um fim em si mesmo, ou seja, a discussão da data não é o objetivo principal, é o pretexto, por sabermos que não é consensual, porque ouvimos muitas pessoas na rua que não concordam com o feriado, mas também sabemos, e por isso fizemos este inquérito, para saber a opinião das pessoas, ou pelo menos de um grupo de pessoas, vale o que vale, que a maioria prefere continuar com esta data. Mas a data foi apenas um meio para levantar esta discussão. E o que é que se pretende? Qual é verdadeiramente o objetivo? É que o feriado seja vivido pelas pessoas de Ilhavo. Que algumas pessoas no inquérito, nas redes sociais, defenderam a existência a manutenção do feriado na segunda-feira da Páscoa, na segunda-feira a seguir à Páscoa, precisamente para aproveitar mais um fim de semana prolongado. E nós compreendemos perfeitamente o estado de espírito das pessoas, no sentido de que pode ser confortável para terem mais descanso, mas não era isso que nós queríamos. Nós gostaríamos que as pessoas de Ilhavo, os ilhavenses, vivessem o feriado como um dia especial, como verdadeiramente o dia do município. Portanto, nós sabemos que querem ser que seja celebrado neste dia. Pronto, partimos deste facto que está assumido. Então vamos procurar que, sendo neste dia, o que é que nós podemos fazer para que ele seja mais vivido, mais vivenciado, tenha um significado mais especial para cada um, para cada pessoa de Ilhavo. E então, aí sim, José Pinto Reis lançou duas ideias principais, contribuindo para esta revitalização do feriado, que está também aberto a todas as forças políticas, todas as forças, a todos os partidos, todas as pessoas, para avançar com sugestões, para que o feriado passe a ter mais significado. Uma das ideias foi precisamente essa, de centralizar o local das celebrações, em cada ano, numa freguesia, sendo a organização em colaboração entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia do local onde ia decorrer essa celebração. Aproveitou, sim, o Pinto Reis, José Pinto Reis, abordando esta questão, aproveitou para lembrar uma ideia que já foi mencionada na Assembleia Municipal e que nós achamos que é muito importante e que esperamos que possa haver consenso para avançar com ela, porque a nossa grande preocupação é aumentar a coesão do município, o sentimento de pertença ao município, que as Assembleias Municipais, tal como acontece com as reuniões de Câmara, possam também decorrer por todas as freguesias do município de Ilha. Portanto, aproveitou esta ideia para reforçar uma outra ideia que já tinha sido abordada na Assembleia Municipal. A segunda ideia que o José Pinto Reis avança é o alargamento das comemorações, portanto, a várias atividades, a vários dias, envolvendo mais a comunidade, nomeadamente a comunidade escolar. Portanto, para não ficar uma coisa tão restrita, sendo apenas uma cerimónia em que se vai discursar, possa haver outras atividades para que as pessoas se habituem a comemorar verdadeiramente o dia do município. Foi este o nosso contributo e, portanto, como eu disse, este foi um discurso para o dia do feriado, ao contrário do que eu vi os outros partidos fazerem. Não posso desde já dizer, responder um pouco a algumas das coisas que a Fátima Teles referiu. E pronto, tenho que comentar que o discurso do PSD também, porque no fundo reduziu-se a um envio de recados e a um ataque total, um ataque frontal ao Executivo num dia de celebração, num dia de comemoração, que me parece que é completamente desadequado. E por aquele discurso, que foi um discurso deita abaixo, sugere-se que está tudo, dá a ideia que está tudo por fazer, que a Câmara Municipal não tem feito nada, ou que tem feito tudo mal, não há uma referência a um aspecto positivo, não há qualquer espírito construtivo, é culminando inclusivamente numa referência que a Fátima Teles acabou de referir agora também, acabou de mencionar agora, que é tal estagnação e marasmo político. Ora, a estagnação e marasmo político foi aquilo que nós encontramos quando chegámos à Câmara. Existiam apenas intenções de, não havia material concreto disponível para praticamente nada, havia muito pouca coisa desenhada e muito pouca coisa quantificada. E mais, para terminar por agora, vamos pensar só no seguinte. Soubemos esta semana que o ex-presidente da Câmara, em meia hora, fez a passagem de testemunho e, portanto, foi suficiente para proceder à passagem de testemunho. Ora, se 30 minutos chegaram para passar o testemunho, é porque não havia muitos dossiês, nem havia muita coisa para passar.
Temos aqui lançadas as bases daquilo que viria a ser, de facto, esta semana e o momento mais, diria quase, intenso do debate político. Isto porque a maioria trouxe a público aquilo que era o processo de transição há 18 meses. Isto provocou grande agitação. Primeiro, a questão do timing. Porquê é que isto está a acontecer nesta altura? Porquê é que estamos agora nesta fase, digamos assim, da discussão política, na vossa leitura?
Isso temos que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara e ao Movimento, não é? Porque eles é que, o Sr. Presidente, é que se veio queixar que não sei o quê. Agora é preciso perceber o enquadramento. E primeiro, e para responder já, e para que toda a gente saiba, porque eu continuo a falar em desonestidade política, e isto é muito grave. Faltar à verdade é ainda, para mim, mais grave. Deixem-me contar-vos como é que as coisas se passaram. Não sei se foi a meia hora que o Sr. Presidente esteve com... que o engenheiro Fernando Castelo esteve com o presidente João Campo Largo, se foi 3 quartos de hora, o que é que foi? Uma coisa vos digo. O tempo que foi um tempo em que se deixou todos os processos, ficaram todos os mapas, todos os projetos, todos os mapas, todos os dossiês que estavam, foram passados devidamente, sem uma palavra do Sr. Presidente João Campo Largo, que absorveu tudo o que foi dito, não fez uma pergunta, não lançou uma questão. Houve aqui o compromisso e houve aqui uma vontade do engenheiro Fernando Cassoiro, que expressou nesse dia ao presidente João Campo Largo que estaria disponível para conversar com ele, para esclarecer alguma dúvida, sempre que ele sentisse essa necessidade. Passaram 18 meses, meus caros, 18 meses. E ao fim de 18 meses, o Sr. Presidente João Campo Largo vem dizer porque se sente apertado por todos os lados, porque não são só os partidos que o estão a apertar, são as pessoas na rua, são as associações que começam a sentir esse desconforto e a dizer essas coisas. E, portanto, após o discurso do Presidente Carlos António, obviamente que ele teve que se escusar em alguma coisa. Então lembrou-se que há 18 meses atrás tomou posse e agora é que vem passar 18 meses. Isto até fica mal. Isto até é vergonhoso. Vir passar 18 meses queixar-se que não lhe foram passados os dossiers, que foi meia hora e agora vira-te. Isto é tão feio. Isto não fosse tão triste, até dava para rir, desculpem lá. Porque isto é verdadeiramente desonesto. Isto é desonesto. E as pessoas têm que saber isto. Até 18 meses passaram. Até ao fim dos 18 meses é que se lembra que não devia dizer que não lhe passaram os processos como deve ser. Quando o engenheiro Cassoiro lhe disse que tudo o que precisasse contasse com ele, que era só um telefonema e estariam de imediato a conversar sobre qualquer dúvida. Nunca isso aconteceu. E agora vimos com isto. Isto é prova de quê? De que, de facto, as pessoas não estão a conseguir fazer o trabalho que deviam. E estão a encontrar desculpas e argumentos para o que não estão a executar e para o que não estão a projetar e para o que não estão a pensar. E se vocês forem ler o meu comunicado relativamente a esta questão, atenção que o PSD não levantou esta questão. O PSD reage a esta questão exatamente e volta a dizer porque o tom da desonestidade política está a subir e isto não pode acontecer. E se vocês forem ler o comunicado, penso que leram, que as pessoas leram, vejam a quantidade de obras que ficaram em curso, a quantidade de obras que ficaram adjudicadas e projetadas. E vocês estão-me a dizer que chegaram lá e que não estava lá nada. Oh, é assim, sejamos sérios.
Posso? Peço desculpa, mas tenho
que primeiro ouvir.
Servirmos aqui o tempo.
Sérgio,
não há debate. Força. E penso que o objetivo deste programa é haver algum debate.
Força.
Ou pelo menos as pessoas que estão lá em casa devem estar à espera.
Ficou surpreendido, Sérgio, com a questão?
Não, eu queria antes comentar que não concordo minimamente com o colega do Unir para Fazer, que disse que foi lá toda a gente dar recados. Não, nós em concreto fomos convidar as pessoas a fazer um momento de reflexão. E realmente o que está a acontecer, e pegando até no que aqui a colega Fátima Teles disse, o que está a acontecer e está à vista de toda a gente é que o município de Ilha está sem rumo. E comparando o município de Ilha com um barco, e eu até já fiz muitas milhas náuticas, fiz serviço militar na Marinha, andei na primeira viagem que a Fragata Vasco da Gama fez em 91-92, diria que temos que olhar para a situação atual e definir um rumo, ou seja, uma estratégia, onde estamos e para onde queremos ir. E isso realmente não se vê. Vê-se aqui realmente as pessoas a vitimizarem-se, a arranjarem aqui um pretexto para andar a entreter toda a gente com a alteração do feriado municipal, que ninguém entendeu a razão do porquê. Sempre foi assim. Porque andar agora a mudar o feriado municipal? Ninguém entendeu, mas as vossas estatísticas realmente parecem terem sido seletivas para apontar resultado distinto da maioria das pessoas. Eu fui confrontado com muita gente com quem tenho ligações e as pessoas dizem, mas vão mudar o feriado municipal porquê? Sempre foi assim, vão mudar para quê? Qual é o interesse? O que é que está aqui por trás? Foi o que realmente pudemos constatar. Portanto, realmente, quem está a governar é normal que tenha que dar o corpo às balas. Nem sempre vai ouvir aquilo que quer ouvir.
Ficou surpreendido com esta questão que se levantou agora sobre a transição de poder e, de alguma forma, também o discurso do autarca de Ilha, porque...
Eu já tinha tido a oportunidade de ler o comunicado do PSD de Ilha. E sim, sei que há muitas obras em curso que transitaram de um executivo para o outro. Nada de anormal, assim é normal. Agora, pronto, não conhecia esta situação de, do presidente estar-se a vitimizar e estar a relatar que só tinha tido meia hora. Não faço juízos de valor aí, porque realmente nós não temos assento na governação da Câmara e, portanto, não tenho conhecimento sobre a matéria para fazer um juízo de valor. Mas se assim realmente é mau. Assim sendo, como aqui a colega Fátima está a testemunhar, eu não tenho razões algumas para duvidar, é muito mau politicamente assumir-se uma postura dessas. Acho que é completamente errado e não deve acontecer estas situações numa democracia.
E porquê é que acha que está a acontecer assim?
Porque acho que...
Acha que a pressão está a aumentar, é isso?
Não, concordo, a pressão está a aumentar. As pessoas, é assim, unir para fazer apresentou-se ao eleitorado, como já tive a oportunidade aqui de falar noutras entrevistas neste programa, apresentou-se como sendo uma alternativa às forças políticas que têm governado o município. E as pessoas, muitas pessoas, em parte, deram o voto e o benefício de dúvida ao Unir para fazer. E, de facto, as pessoas o que vão vendo e associações é que já passaram 18 meses e não veem nada de novo. E as pessoas até querem ver de novo. Para o bem ou para o mal, querem ver novas medidas. E, a verdade, até o momento não temos visto. Assim como também já tive aqui a oportunidade de referir, que nós estamos a aguardar e até gostaríamos que este movimento civil deixasse a sua marca, que era muito positivo que este movimento conseguisse realmente executar coisas distintas e deixasse a sua marca para o futuro. E até ao momento, 18 meses já lá vão e não se vê nada de especial.
Nuno?
Eu queria só voltar até a defender um bocado a pergunta que o Carlos tinha feito aqui ao movimento, à intervenção do movimento do Dia do Município. Primeiro, discordar que o Dia do Município é um dia de comemoração. É um dia que, sim, os partidos da oposição devem sugerir um rumo, tentar manifestar o desagrado relativamente a alguns projetos ou à falta deles. É normal que isto aconteça. Agora, discursos comunistas para fazer, que vai e apresenta-se nesse dia, se esses são os discursos, então são discursos de nada. Porque foi falar de algo que não tem, como o Sérgio acabou de referir, como já aqui foi rebatido, mais do que debatido, e apresentaram os seus resultados, porque, afinal, pelos vistos, se ofendeu aqui a ideia que isto ainda ia continuar, mas afinal o dia que diz já estava terminado, que ainda poderíamos vir a dar ideias, mas a realidade é que as pessoas querem ficar com este dia para o feriado. Portanto, não há necessidade de continuarmos a ter um não assunto, que a realidade é essa, ou seja, com tantos problemas que existem no nosso município e vamos estar a debater se o dia do feriado, ou seja, momentos de distração para políticos ou perguntas e questionários para entreter políticos, acho que na realidade deveriam deixar de ser tema de discussão. Exatamente. Sequer. Quanto à intervenção em si, do como o Unir para fazer teve, então deixe-me dizer, já que foi tão claro a tentar criticar as intervenções dos outros, quando, a meu ver, estiveram claramente focadas naquilo que é a falta de rumo do nosso município, foram-lhe dadas ideias, foram-lhe apontados caminhos, portanto o Sr. Presidente tem que anotar, achar que deve ser esse o rumo, aproveitá-las, ou então definir um rumo próprio, porque o único rumo em sede própria, porque vir pedir que as assembleias municipais sejam descentralizadas fora da sua sede própria também é mais um não assunto, ou seja, voltamos uma vez mais a estar a falar do que não devíamos falar no local próprio. Quanto ao alargamento das comemorações, façamos um exercício muito simples aqui nós. Então, se nós tivéssemos, nós os quatro, fôssemos nós presidentes, os vereadores, e vamos ter o feriado municipal, então vamos discutir o que é que vamos fazer no feriado municipal. Fazemos uma cerimónia pública. Uma sessão pública. Porquê é que organizou as cerimónias deste feriado municipal? Foi o Executivo. Não tem mais comemorações porque o município não quer. Não tem mais atividades porque o Executivo não quer. Não tem outro tipo. Não se prolonga por mais tempo. Não envolve as escolas. Porquê? Por falta de inação. Então, o Movimento Unido para Fazer vai dizer ao Sr. Presidente a ver se, então, nos próximos anos começa a ter alguma iniciativa. Ou seja, isto é estar Isto é que é, na realidade, um discurso do dia do município. Sejamos sérios ou menos, uma vez mais. Seja o dia do município, esperava-se que o Unipa Fazer também participasse na criação do futuro para o nosso município. Lançasse desafios, apresentasse coisas concretas que fossem úteis para a nossa população e para a nossa comunidade. Relativamente ao que estava a este tema da crispação, relativamente à passagem da pasta, relativamente àquilo que estava em execução na altura e ao que está à data de hoje, nas passagens de pastas entre executivos municipais, nunca participei em nenhuma dessas passagens, mas devo crer que, tirando o anúncio de todos os projetos que estão, ou a informação de todos os que estão em desenvolvimento e em transição, e que nós na realidade vimos, e são muitos, porque, mas não é só aqui. Será assim em todos os movimentos, assim como quando o Sr. Presidente João Campelar deixar o município de Ilho e passar, há de haver muitos projetos que estão em continuidade. Isso é assim em todo o lado. Relativamente a projetos e informações de candidaturas futuras ou a preparação de projetos para financiamentos futuros, isso sim é importante que aconteça, que é para o Sr. Presidente ter a noção do ponto em que estas, ou que ideias haveria para futuros financiamentos. Agora, se foi meia hora, se não foi meia hora, esse tempo já tinha passado. Esse tempo de apontar o dedo à falta de colaboração, que é o que aqui está a ser dito na minha parte, na minha interpretação, se fosse na altura certa. Como diz a Fátima e bem, hoje já é desonestidade política. Passados 8 meses é que vamos falar disso. Ou seja, há alturas próprias. Não é? Eu até me atreveria a dizer. Então, se fosse para passar hoje o município, para passar hoje a pasta, se fosse hoje que o Sr. Presidente de Campo tivesse de passar a pasta a alguém, depois, se calhar nem era preciso encontro nenhum. Não havia necessidade de meia hora. Era meia hora perdida para ambas as pessoas. Portanto, acho que há necessidade de que o discurso não seja... Ou seja, não entremos neste discurso da parte do Partido Socialista, não é isso que nos interessa. Não é andarmos em crispação contínua junto à opinião pública contra o Executivo e o Executivo contra a oposição. Acho que as pessoas devem, e neste caso o Presidente e o Executivo também deve ter aqui algum cuidado com este tipo de intervenções e da forma como diz algum tipo de coisas, para que não esteja a disputar um mau ambiente que de modo algum é bom para a política local, é bom para o município e é bom para os municípios.
Rui?
Bom, vamos lá ver. Por vistos, fazer um discurso em que não se toca em Ílhavo, no dia de Ílhavo, é que é um discurso adequado. Eu há pouco só comentei o discurso do PSD, não me vou alongar muito nisto, penso que não adianta muito. Como já disse, o discurso do Partido Socialista foi um discurso preocupado em fazer referências elogiosas à política do governo e, pronto, isso, por visto, é mais adequado. O Chega fez um discurso a olhar de uma forma saudosista para o passado, de uma forma muito nostálgica, em que o seu final não deixa qualquer dúvida, com o slogan Deus, Pátria e Família. Toda a gente sabe o que é que o Chega quer. E, portanto, por vistos, isto é que é adequado ao feriado. Aumentar a coesão e o sentimento de pertença à Ilha, por vistos, é uma coisa que não é importante para a oposição. Para nós é muito importante. Há um discurso que ainda não foi referido e que eu acho que é importante também fazer uma
referência.
É o discurso do Presidente da Assembleia. E que, quanto a mim, é o discurso mais estranho de todos. Não digo surpreendente, porque nós já nos começamos a habituar a certas coisas, mas é o discurso mais estranho. Tem um tom demasiado crítico para com o Executivo da Câmara, além do dia que é, o Presidente da Assembleia Municipal, que devia pautar-se por uma grande imparcialidade, na minha perspectiva.
Questionou a organização da cerimónia de não ter sido partilhada com a Assembleia Municipal ou participada pela Assembleia.
Mas, sobretudo, isso é um exemplo que é uma referência que faz, mas, sobretudo, menciona a ideia de que o poder executivo e deliberativo não devem ser, e depois passa a citar, inconciliáveis, incompatíveis ou antagónicos, mutuamente opositores ou meros rivais institucionais. Ora, isto parece-me que é tão inquestionável e parece-me que é tão óbvio que não se percebe porque é que houve a necessidade nesse dia de estar a acentuar isto. Dá a ideia que considera que isto não está a acontecer.
Oh, Rui, mas já agora, e para juntarmos aqui as duas questões, porque estamos a seguir muito a questão do formalismo da Assembleia e a questão, digamos assim, do tom que tem vindo a subir, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Ou seja, os sinais daqui, os sinais dali, o caldeirão está montado.
Se calhar estamos. Mas não devia ser, por exemplo, na pessoa do Presidente da Assembleia Municipal. Na minha perspectiva.
Mas temos que nos focar na mensagem.
Ainda vou voltar a isto. Quanto à questão da desonestidade política, vamos falar de desonestidade política e eu vou dar três exemplos. Centro Cívico da Gafanha do Carmo.
Ora, bom exemplo.
Só tinha um desenho que nem estudo prévio era.
Ai, opa.
Já para não falar de problemas que havia com a aquisição, em que se avançou com o final sem se ter garantido todos os documentos para a escritura. Fomos nós, que após muito trabalho a resolver determinadas situações dúbias, conseguimos resolver este processo. Segundo exemplo.
Isto não é verdade.
Estudo prévio da reparação do Argos. Foi adjudicado um estudo que não tinha sentido, com um caderno de encargos sem qualquer fundamento e que estava por concluir. Temos apenas o levantamento do navio, uma memória descritiva do que poderá ser a instalação do Argos em terra, não se podendo considerar isto um estudo prévio. Terceiro exemplo, este conhecido de todos, que já foi várias vezes mencionado na Assembleia Municipal, a requalificação da Escola Secundária do Dr. Celestino Gomes. Só se tinha elaborado um relatório de levantamento de patologias. Agora sim é que nós estamos a elaborar o projeto de execução, estando o estudo prévio praticamente concluído. Isto são apenas três exemplos de desonestidade política por parte do PSD. E o que é grave é a facilidade com que se falta a verdade. Isso é que é grave.
Queria só referir, só para que as pessoas lá em casa saibam, que o discurso do Partido Socialista, na realidade, foi mesmo só sobre ilha. Agora, não nos podemos esquecer que a descentralização de competências, que é quem vai pagar estas obras. Não é o município de Ilha que nada faz por estas obras. O investimento que vai haver nas escolas no município, quem vai pagar é o governo diretamente, graças à centralização de competências, foi exatamente a nossa referência. Relativamente à saúde, mas eu estava a dizer que afinal o Partido Socialista foi lá fazer um discurso do PS Nacional, do governo. É mentira. Então nós estamos a falar de centralização de competências e quais foram os grandes benefícios, então, dos anúncios, dos dinheiros que o senhor Presidente esteve a vangloriar neste mesmo dia. Então, grande parte é exatamente aquilo que o Governo dá com a descentralização de competências, que é o pagamento do... vai pagar na íntegra o Centro de Saúde, o alargamento do Centro de Saúde de Ilhavo e as obras aqui da Gafanha de Arezaré. Ou seja, é dinheiro que vem diretamente da descentralização de competências, assim como o investimento que vai ser feito nas escolas, que é 100% pago pelo Governo. Então, diga-me, íamos lá falar de quê? Isto não é estarmos a falar de Ilhavo. Bem, também sejamos sérios quando falamos das coisas. Acho que o Partido Socialista, todo o seu discurso foi para Ilhavo. Falámos a nível nacional, como é lógico, a toda a centralização de competências. É os benefícios que nós tirámos com a centralização de competências. A luta que nós tivemos com o PSD para que se aceitassem, para que se negociassem, a luta era sempre a mesma. A centralização de competências sempre a vimos como positiva. Agora é normal que cada município, sempre o defendemos e tivemos sempre ao lado, defendíamos que deve, pelo menos, a mentalidade tem que ser aberta para que se discuta fundamentalmente o caderno de encargos com essa descentralização de competências. E sejam defendidas, como é lógico, todos os interesses do município. E estas descentralizações de competências foram feitas nestes moldes. O município ficou perfeitamente defendido e vai, na realidade, vai beneficiar daquilo que são as descentralizações de competências. Estivemos a falar de Ilhavo no feriado municipal. A seguir a isto também só falámos da habitação, porque achamos que é fundamental para ele.
Ora bem, Rui, com todo respeito, mas estes três exemplos, o Centro Cívico da Gafanha do Carmo, que até foi debatido na reunião pública que fizemos na Gafanha do Carmo no início deste mês, o projeto estava pronto a ser feito. pronto a ser feito. Não foi aceito por este executivo exatamente pelo facto de estar pronto e era só fazê-lo. Porque este executivo não quer fazer as coisas que já estavam projetadas. Esta é a verdade. Este projeto estava feito. Neste momento, o que é que temos? Temos um projeto que não satisfaz a população da Gafanha do Carmo. Um projeto que não atendeu àquelas que eram os desejos do executivo da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. E que foi pedido e sugerido e reuniram uma série de vezes e trocaram uma série de impressões sobre isto, executivos da Câmara e da Junta, e não foram capazes de chegar a acordo porque o executivo que governa não quis atender àquelas que eram os pedidos da Junta de Freguesia. O terreno estava tudo pronto, havia ali apenas uma questão legal, apenas. Aliás, tinha sido paga já uma caução de uma série de um valor alto já na altura relativamente a este terreno. Portanto, o processo estava pronto. Dizer isto, eu acho isto lamentável, a sério, e até vos digo mais, eu nem quero entrar neste tipo de discurso, porque eu acho isto lamentável. Eu acho que é mesmo mau, é mesmo muito mau. Se o movimento é só, são estes argumentos que tem, opa, olha, valha-nos Deus. Em relação ao Arcos também, vá-se buscar fundos comunitários para pôr isto em marcha. As coisas estão preparadas. Nós não podemos esquecer todos os processos, todas as negociações, todas as conversas, todos os procedimentos que foram tidos até ao momento em que as coisas estão agora. Agora é preciso continuar o trabalho que foi feito. Não está tudo feito? Claro que não. Mas agora quem está é que tem que fazer o trabalho. Por amor de Deus. Isto não faz sentido nenhum, a sério, não faz sentido.
Realmente, o executivo tem que mudar de rumo, tem as ferramentas para fazer, nós próprios sensibilizamos para uma série de oportunidades que há, e no nosso discurso relativamente à primeira habitação, relembramos como era fazer casa quando tínhamos uma indústria de bacalhau. Que agora não temos o valor acrescentado, foi-se todo com o abate dos navios. Eu tenho colegas, como as pessoas que estão lá em casa devem ter, algumas pessoas se devem identificar com o que vou dizer de seguida, que iam 2-3 anos ao bacalhau e conseguiam juntar dinheiro suficiente para fazer uma casa. Agora, fala-se muito da primeira habitação, mas na realidade, por trás disto, temos um problema que é perda de rendimentos das pessoas. E perda de rendimentos das pessoas, em concreto no nosso município, que já foi um rendimento que tinha um rendimento por habitante muito elevado, neste momento, ano após ano, tem vindo a perder esse rendimento. E nós demos sugestões e apontamos caminhos, nomeadamente às novas oportunidades que vão surgir, e cabe ao executivo, que tem ferramentas para tal, propor reuniões com industriais da região e fazer com que apareçam novas indústrias. Por exemplo, é um disparate não estarmos a aproveitar a energia da maré. Um gerador eólico tem pás com um diâmetro enorme, coisa como as mesmas pás dentro da água, estamos a falar pás com um décimo do diâmetro para produzir a mesma energia. Nós temos aqui várias oportunidades. É um exemplo, basta o executivo querer e lançar um mote para um projeto desses e até, de preferência, ser desenvolvido cá, localmente, desenvolver a partir do zero uma turbina para aproveitar a energia das marés. E não é voltarmos a fazer o que é habitual ver, que é ir comprar lá fora. E, portanto, demos, estas são algumas sugestões, mas há aqui muitas sugestões. O Argos é uma grande oportunidade. Basta ver o sucesso de Santa Maria Manuela, que está sempre cheio, com preços absolutamente estratosféricos. Há uns anos atrás tinha preços mais aceitáveis, agora, neste momento, tem preços estratosféricos porque não falta marcações para pessoas que estão interessadas em ter uma experiência de mar e andar no navio. Porque não o município de Ilha realmente recuperar o Arcos e promover viagens aqui e com isso promover a nossa região. E a bordo, eventualmente servir também os nossos bivalves e assim promover como a ostra e a ameijoa e o crique e outras coisas mais. Portanto, não faltam oportunidades, faltam eventualmente ideias ou pessoas com capacidade para as pôr em prática.
Posso? Ora bem, eu acho que a Fátima está muito nervosa com a situação. Nós estamos aqui a. Estamos apenas aqui a confrontar as ideias diferentes. Eu compreendo que o PSD provavelmente está muito nervoso, não sei muito bem porquê, e pode até nem ser por causa do movimento e esta necessidade.
Eu acho que não é o PSD que está nervoso, Rui. Acho que não é o PSD que está nervoso.
Bom, indo à questão que há pouco o Carlos Teixeira referiu sobre o facto de quem diz, e quando eu falei, fiz referência ao Presidente da Assembleia Municipal, eu queria referir que, a nosso ver, quem tem um cargo político, nomeadamente de Presidência, seja Presidente da Junta, seja de Presidente da Assembleia Municipal, deve ter algum recato. E deve ter alguma reserva. E deve deixar a oposição aos partidos. Deve deixar a oposição aos políticos que não têm pelo menos presidências. Não é? A nosso ver, acho que isto é uma questão de respeito institucional que os eleitores merecem, que os munícipes merecem, na minha perspectiva. E em relação ao descontentamento dos presidentes da Junta, ainda importa também dizer o seguinte: os presidentes da Junta negociaram ano passado um acordo, estão a negociar agora outro acordo, e quando se assina uma negociação, à partida, se foi uma negociação e quando há uma negociação, há cedências de ambas as partes, que é preciso também não esquecer uma coisa: o PSD precisa se mentalizar que nós ganhámos as eleições. E, portanto, nós temos uma palavra a dizer. Nós ganhamos as eleições para a Câmara Municipal. Às vezes tem reações que parece que ainda não perceberam isso. E, portanto, numa negociação há divergências. Tem que se chegar a um acordo, tem que se ver os prós e os contras de cada um. E eu penso que cada Presidente da Junta deve pensar nos interesses da sua população mais que nos interesses do seu partido. Acho que os interesses da população é aquilo que ele deve representar e deve ponderar as vantagens ou desvantagens da assinatura de um acordo e tentar fazer o melhor acordo possível. Mas a partir do momento que assina, tem que se comprometer e respeitar com esse acordo. Quando se fecha um acordo, é uma questão de lealdade institucional. Tem que ter respeito por aquilo que se assinou. E, portanto, não compreendo. Assina-se um acordo e depois anda-se o ano inteiro a atacar o acordo que foi assinado. Mais uma vez queria enfatizar o seguinte: nós estamos com 18 meses de mandato a construir um projeto novo. Um projeto novo que vai, que assume, sem qualquer complexo, aquilo que vinha de trás da Câmara anterior. Já sempre dissemos que nunca quisemos destruir nada, nem propunhamos uma revolução, nunca foi com essa, nunca dissemos isso e não foi isso que fizemos, mas que não haja dúvidas que durante este mandato nós vamos deixar uma marca visível, inegável, inquestionável no município de Ilha. E só para terminar esta minha intervenção, queria chamar a atenção, por exemplo, que em função daquilo que nós temos que fazer e nós vamos fazer, nós temos vindo a reforçar muito bastante a área de projeto, com mais engenheiros e com mais arquitetos, para conseguirmos preparar-nos para os desafios que vêm aí.
30 segundinhos para fecharmos.
Posso ir eu já? O PSD não está nada nervoso. O PSD pede que o Unir, o movimento, se foque nas mensagens e em vez de estar a focar nos mensageiros. E isso é que é o fundamental, que se foque nestas mensagens que têm sido passadas, nestes soundbites que andam todos aqui à nossa volta e que começam a cair. Isso é que é importante focarmos. Não é naquilo que o Presidente da Assembleia disse, não é naquilo que a Presidente da Comissão Política disse, se está nervosa, se não está nervosa. Foquemos-nos nas mensagens que estão a começar a acontecer e que estão a ser cada vez mais audíveis e trabalhemos para o futuro do nosso município.
Bem, afinal não chegámos onde devíamos, ou seja, ficámos logo pelo primeiro ponto e não queríamos discutir, não fomos à reunião de Câmara, não fomos às contas, não fomos aos protocolos com as juntas, que foi agora referido na parte final, que só deixar esta nota, não é? Achamos que uma vez mais os protocolos refletem mesmo uma falta de lealdade para, no limite, para com o seu passado, atendendo a que sempre defendeu que deveriam ter outro tipo de capacidade e dar mais capacidade às juntas, também é aquilo que nós defendemos, porque na realidade as juntas é quem executa as políticas de proximidade junto da nossa população. Era fundamental que tivessem mais valor e fossem valorizadas e não para os valores aproximados. Estamos num período em que a inflação é mais alta, portanto, na realidade as juntas quase que se viram diminuídos os seus apoios e não era esse, de modo algum, o objetivo e a linha que devia haver. E não esquecer que é fundamental que também haja apoio ao investimento, que é para as juntas possam criar algum valor junto às suas populações.
Voltaremos ao tema seguramente.
Posso? Eu só queria acrescentar que o Executivo realmente tem que ter capacidade de ouvir e depois de ouvir, traçar uma nova estratégia, um novo rumo. Porque 18 meses já se foram, não sei quando é que querem implementar o que quer que seja, já vamos a quase meio do mandato e assim não vão lá.
30 segundos, Rui.
Nem é preciso tanto, se calhar. Eu só queria desejar a todos um bom feriado 25 de Abril. E lembrar que este ano vamos fazer celebrar esse dia com uma cerimónia organizada pela Assembleia Municipal e queria convidar todas as pessoas a poder assistir, seja pelo Facebook, seja presencialmente, seja através de Terra Nova, não sei se a Terra Nova vai transmitir ou não, e queria desejar então um bom 25 de Abril para todos.
O agradecimento pela vossa presença, pelo debate vivo que aqui mantiveram. Voltamos dentro de 15 dias com nova edição.